בעזרת השם, דף למד חץ, תסדוש בחורות, תורה פרסוע בביזון עובדף, שלום עליכם. סתמוס דף למד זין עמוד בית, נדס מסי סטני אג'יבאשו. בא מיני רבושה מרבונה, פירונה רבושה פרבונה. רבא, קרשינה נכנסת ויוצא, או קרשינה עומדת? אינתאום, חיבי זה. נימוס ורד זוויזג'ה, הפרסות אימו בחור, תימו נימו פרימו ג'ניטו, סי אסנימו תאום דפייטו, ele pode ser abatido e comido. Ele pertence ao coelho e o abate é permitido. A Mishnah, que a gente viu, disse que se o animal tem um defeito no ouvido, então, um defeito, se, dependendo da situação, pode ser um defeito que permite o abate. Então, a gente viu que o defeito que permite o abate é um defeito visível, permanente e feio. Então, nessas situações, o abate do Behor se permite. Se ele não tem defeito, ele tem que ser sacrificado no Bet HaMikdash. E a Mishnah disse que se o Behor tem um furo no ouvido, então se esse furo é do tamanho de um grão da época, Karshina, é um defeito que é considerável e permite o abate. A pergunta que a gente vê aqui é a seguinte: Karshina nechnezet ve'otza ou Karshina omedet? O que significa isso? Que o buraco é como o grão? Será que o que a Mishnah veio dizer é que o buraco tem que ser suficiente para esse grão entrar e sair de forma folgada? Ou seja, será que esse tamanho desse buraco tem que ser maior do que o grão um pouco para que o grão possa entrar e sair? Ou será que o buraco tem que ter exatamente o tamanho do grão para ser considerado um defeito que permite o abate? Então, essa é a questão. Amado Zulo Shamati, falou Ravuna Raba, ele não escutou isso. Kayotseba Shamati, mas ele escutou algo parecido que pode responder. Detran fala a Mishnah. Hashidrada Gurgole Chechastru, Kama Hissaron, Bashidra, Veloye Mitame Beoi. Então, a lei é que se tem um corpo de um falecido num recinto, o que está nesse recinto se impurifica. Tumat Ohel. Se tem uma parte importante do corpo do falecido no recinto, também o recinto está impuro. Então, se tem o crânio do falecido, a coluna vertebral, por exemplo, todo o recinto se impurifica, como se todo o corpo estivesse lá. Mas fala Mishnah, se falta um pouco da coluna ou falta um pouco do crânio, então o recinto não se impurifica. Quem encosta na coluna ou no crânio se impurifica, a impureza do falecido. Mas o recinto não, porque falta um pouco do crânio ou um pouco da coluna. A questão é quanto tem que faltar para que o recinto não se impurifique. Bet-Shamay omrim shtei chuliot, Bet-Hilel omrim chulia achat. Bet-Shamay e Bet-Hilel discutem. Fala Bet-Shamay, se faltam duas vértebras da coluna, não impurifica o recinto. Bet-Hilel facilita. Se falta uma vértebra já, o recinto não se impurifica. O Begurgolet, com relação ao crânio, quanto tem que faltar do crânio para que o recinto não esteja impuro, tumat ohel? Bet-Shamay omrim kimlo magdeach. Fala Bet-Shamay, se falta do crânio kimlo magdeach, que é o tamanho da furadeira da época, o recinto não está impuro. O Bet-Hilel omrim que deixe na termina chai ve'amut. Bet-Hilel diz que não. Se falta do crânio uma quantia que mataria a pessoa, por causa dessa falta, a pessoa morreria. Então, se falta isso do crânio, o recinto não está impuro. Então, vamos explicar melhor isso. Veati Rav Chisa vekami baiale. Rav Chisa perguntou, que deixe na termina chai vekama. Quanto é isso? Quanto tem que faltar do crânio da pessoa para que ele morra? Amale da tachrifa baravudimi, achamal shmuel. Que sela. Se falta do crânio o tamanho de um sela, uma moeda da época, a pessoa morre. Então, se falta isso do crânio do falecido, o recinto não está impuro. Veitmar Rav Safra Mar Shmatita, Rav Safra transmitiu assim essa lei. Shmatita Mar Lei. Ve Rav Shuva Ryuda Na Matnita. Rav Shuva Ryuda diz que tem uma braita assim. Então, vamos continuar essa, vamos entender melhor. Amalei, אם כן עשית דברי בית שמיים ודברי בית הלל אחד. עכשיו סיבו סדין חזה אומרף תחליפה, פרגונטה כי הגמרא, כי הוא מפאותה, דו תמיו ג'ומה מועדה, מטה פסוע, דו בית הלל ואולידה, כי סיפאותה לו קרניה דו פלסידו, תמיו דסה מועדה, סלע, וחסינתו נאוסים פוריפיקה, סגניביה כי בית הלל ובית שמיים פלנה המאז מקויזה. פורקה, דתרן מאור שלא נעשה בידי אדם, שיעורו מלא אגרוף, גדול, בזה אגרופו של בן אבטיח. בסדר, אבל מוזין תדעי, הפרגונות המיליון. בית שמאי גיסי, סי פאוטה דו קרמי דו פלסידו, ותמיו דפור הדרה דאפקה, פונטה דפור הדרה, אינטאום, וחסינתו נאום תאים פורס דו פלסידו, נאום תאים תומת אוהל. בית הלל גיסי, סי פאוטה דו קרמי אום סלע, וחסינתו סי פוריפיקה. פרגונטה, כי בית הלל ובית שמאי פלן המז מקויז אינטאום. Agora vamos ver por quê. De onde se vê que esse tamanho da furadeira é um sela. A Gemara traz uma outra lei. Se tem o corpo de um falecido num recinto e tem uma parede com uma janela para um outro recinto, dependendo da janela, se é uma janela considerável, importante, a impureza do falecido impurifica o outro recinto também. Através dessa janela, a impureza passa. Então vamos ver dois tipos de janelas. Tem uma janela que aconteceu sozinho. Digamos que um animal fez um buraco na parede. Então, essa janela, por natureza, é menos importante do que uma janela que a pessoa fez. Então, fala a Mishnah. Maor Shilona sabe de Adam. Não foi a pessoa que fez essa janela entre os dois recintos. E tem o corpo de um falecido em um recinto. Se essa janela é como o punhado de uma pessoa muito grande, Benavatia, uma pessoa muito grande, tinha uma mão muito grande. Então, se o tamanho dessa janela, que por exemplo um animal fez, é como a mão dele, fechada, é um tamanho considerável e a impureza passa para o outro recinto. Maravilhoso, o tamanho dessa mão fechada, desse Benavatia, é como o tamanho de uma cabeça de uma pessoa que tem uma cabeça grande. Então, na sabe de Adam, se a janela foi feita por uma pessoa, então, por natureza, já é algo mais importante, uma pessoa que fez. Então, shiurou que mlo magdeach gadol shelishka. Se essa janela tem o tamanho dessa furadeira grande da época, que é como pundiona italki, uma moeda italiana, ou sela, a moeda do mesmo tamanho, Sela Nironit. É uma moeda que foi feita em honra ao imperador Nero. Veshnou Kimlo Nekev Shelol, que é o mesmo tamanho do furo que se fura o jugo do animal. O jugo que se coloca sobre o animal, para ele arar. Tem um furo que se coloca as amarras. Esse furo tem o mesmo tamanho. Então, o que se vê daqui? Essa Magdea, essa furadeira da época, tem o mesmo tamanho do que Sela. Sela Nironit. Então, a mulher disse antes, no caso do crânio, tem um crânio de um falecido num recinto. Fala, Betia, mas se falta, como o tamanho dessa furadeira, o recinto não se impurifica. Acabamos de ver que o tamanho da furadeira é um sela. E Betileu falou a mesma coisa, então. Se falta no crânio o suficiente para matar uma pessoa, que é um sela, como disse Rav Tachlifa, O crânio não impurifica o recinto. Eles falaram a mesma coisa. E eles estão discutindo claramente na Mishnah. Isto que Rav Tachlifa não tinha resposta. Amarei a frisa, fora a frisa. Shema Magder vechissum oshanino. Fora a frisa, talvez a explicação é a seguinte. Quando disse Bet Shammai sobre a furadeira, não se trata do tamanho da ponta da furadeira. Se trata do tamanho do buraco que se faz normalmente com essa furadeira. Normalmente eles pegavam essa ponta da furadeira e fazer um buraco, e alargavam o buraco com a ponta. Fazer um buraco maior do que a própria ponta. Então fala, talvez é isso. Essa é a diferença entre Betchamai e Betilel. Betilel diz que é um sela que tem que faltar do crânio. Fala, Betchamai é um pouco mais. Marisa da Tachlifa, lotem Hashema, elavadai magdeach verissumo. Fala, Rav Tachlifa, confirmando, ele concorda, tem certeza que Rav Chisda tem razão. צריך להתעלות עליה כחזקיה ויקש. פרא זכניף תמוס כסגי איסו כמו וכדיסי חזקיה ויקש. וכן פלו, נתניה, פלה ברייתא. זו עדות העיד חזקיה ויקש לפני רבן גמליאל ביבנה. חזקיה ויקש תסטמויו פרא רבן גמליאל עם יבנה. מסידאג'י. שמענו משום רבן גמליאל הזקן. פולין עומד של רבן גמליאל הזקן. כל שאין לו תוך בכלי חרס, אין לו אחוריים לחלוקה. ומוד רסות. Falou o sábio o seguinte, com relação a um utensílio de barro. Um utensílio de barro que não tem um receptáculo, então não tem diferença na lei entre a parte de dentro do utensílio de barro e a parte de fora. Não está claro. Então, nitma toho, nitma gabo, nitma gabo, nitma toho. Disse o sábio, se tem um utensílio de barro, que não tem receptáculo, ou seja, não tem não é possível encher o utensílio e transportar ele cheio, esse receptáculo não segura as coisas. Então, se a parte de fora do utensílio se impurificou, a parte de dentro também se impurificou. Se a parte de dentro se impurificou, a parte de fora também se impurificou. Se o utensílio de barro não tem receptáculo, então é como se o utensílio tivesse só uma parte. Se a impureza encostou na parte de fora, tudo se impurifica. Se encostou na parte dele, tudo se impurifica. Mas se o utensílio de barro tem um receptáculo, aí tem diferença entre a parte de dentro e a parte de fora. Assim que parece que ele disse. Que se a parte de dentro se impurifica, a parte de fora não. E vice-versa. Não pode ser que ele disse isso. A Torá nos diz que o utensílio de barro só recebe a impureza se ele tem um receptáculo. A Torá nos diz claramente, se um utensílio de barro tem um receptáculo e a impureza entra dentro do receptáculo, aí o utensílio se impurifica. Se a impureza encosta fora do utensílio, não se impurifica. Então como é que ele diz que se o utensílio de barro não tem receptáculo, ele se impurifica? Amar Abitza Baravim, Arrikyama, explica o sábio. Kol she'en lo toch bekli cheres, kenegdo bekli shetef, eno achoraim lechaluka. O que o Hizkia Vikej veio dizer, no caso de um utensílio de barro que não tem um receptáculo, como no caso de um utensílio de madeira que não tem um receptáculo, não tem diferença da parte de dentro e da parte de fora. Então, ele está se tratando do utensílio de madeira. O utensílio de madeira que não tem um receptáculo não tem diferença da parte de dentro e da parte de fora. Mesmo que tenha uma parte de dentro e parte de fora, existe essa diferença no utensílio. Não tem receptáculo, não consegue, por exemplo, segurar água. A água vai escorrer. Mas tem uma parte mais interna, uma parte mais externa. Conforme a lei, não tem diferença. Nitma toho, nitma gabo. Nitma gabo, nitma toho. Se um utensílio de madeira que não tem receptáculo e a impureza encosta na parte de dentro, tudo se impurifica. Encosta na parte de fora, tudo se impurifica. Então, pergunta, por que tem que dizer um utensílio de barro que não tem receptáculo e associa com um utensílio de madeira que não tem receptáculo? Por que tem que mencionar o utensílio de barro se ele se trata do utensílio de madeira? Porque ele não fala claramente, um utensílio de madeira que não tem receptáculo não tem diferença na lei entre a parte de dentro e a parte de fora. Por que tem que mencionar o utensílio de barro? O que ele veio dizer é o seguinte, que se o utensílio de madeira tem um receptáculo, tem a mesma lei como um utensílio de barro que tem um receptáculo. Por isso ele associou os dois. Explica. Makri heres, nitma toho, nitma gabon. Lo nitma toho, lo nitma gabon. Afkri shetef, nitma toho, nitma gabon. Lo nitma toho, lo nitma gabon. Ele veio associar entre um utensílio de barro com um receptáculo e um utensílio de madeira com um receptáculo. Assim como no caso do utensílio de barro. Se a impureza entrou no receptáculo, todo o utensílio se impurifica. Se a impureza encostou na parte de fora, o utensílio não se impurifica. Assim também no caso de um utensílio de madeira com receptáculo, se a impureza entrou dentro, tudo se impurifica. Se a impureza encostou fora, não se impurifica. Pergunta. Bishlama kliheres galeberachman. Tohu. Tudo bem no caso do utensílio de barro. A Torá fala claramente essa lei. Se a impureza entra dentro do receptáculo, o utensílio se impurifica. Encosta fora, nada acontece. Então no utensílio de barro, a Torá diz isso. Ela klishetev mi galeberachman tohu. Mas no caso do utensílio de madeira, a Torá não fala nada sobre isso. Se vê da Torá que no caso do utensílio de madeira, a impureza encosta no lado de fora, o utensílio sim se impurifica. Como é que risque a Vikesh fala que não? Então explica. Ibetumad deoraita achinam. É verdade. No caso de uma impureza que existe pela Torá, a lei do utensílio de madeira não é como um utensílio de barro. A lei do utensílio de madeira com receptáculo é que se a impureza encosta fora, o utensílio sim se impurifica. O assunto de risquia não é sobre uma impureza que existe pela Torá. Risquia vikesh se trata da impureza que foi decretada pelos sábios. Os sábios decretaram que um líquido que encosta em algo impuro transmite a impureza. Pela Torá, um líquido não se impurifica. Um líquido encosta, digamos, no corpo de um falecido, pela Torá, o líquido não se impurificou. Para a lei rabínica, sim. Vamos ver por quê. Então, o sábio se trata de uma impureza rabínica, que o líquido se impurificou pela lei rabínica e encostou num utensílio de madeira com um receptáculo. Detran agora traz uma Mishnah. Klishnitma achorav vemashkin achorav tmein tohou gnoz nove adav teori. Então vamos continuar. Tem um utensílio de madeira com receptáculo. Se o líquido impuro encosta na parte de fora, então só essa parte se impurificou pela lei rabínica. A parte interna do utensílio, a base do utensílio, se tem uma orelha para segurar ou se tem uma alça para segurar, essas partes não se impurificaram. Somente a parte que encostou no líquido impuro, pela lei rabínica, se impurificou. Como um utensílio de barro, que se a impureza encosta fora, as partes não se impurificam. Nitmatohó colou também. Se a impureza, o líquido impuro, entrou dentro do receptáculo desse utensílio de madeira, tudo se impurifica, como um utensílio de barro. Então explica. Denedeoraita enocher metamekli, vermashke metamekli. Vamos simplificar. Pela Torá, um líquido que encosta em algo impuro não se impurifica. Então, pela Torá, o líquido não impurifica um utensílio. Verabarano de gás. Os sábios decretaram que sim. Mishumashke zavezavá. Por que os sábios decretaram que um líquido que encosta em algo impuro transmite a impureza? Por uma cerca. É uma cerca para secreções do Zav e da Zavá. Então, a pessoa que tem um corrimento impuro que sai do corpo dele, ele está impuro em coisas de Zav. As secreções dele, a saliva, o corrimento impuro, transmitem a impureza pela Torá. Quando a gente disse antes que um líquido não transmite a impureza pela Torá, é um líquido que encostou em algo impuro. Mas as secreções do Zav e da Zavá transmitem a impureza. Então, essas secreções que encostam no utensílio impurificam o utensílio pela Torá. Então, os sábios decretaram que quando um líquido encosta em algo impuro e depois encosta no utensílio, transmite a impureza pela lei rabínica, para que as pessoas considerem o utensílio que encostou nas secreções do Zav como impuro, que é impuro pela Torá. Então, o quê? Irkar. Shaviu arabanan que tumá de kliheres. Velou shaviu arabanan que tumá de uraida de nafshe. Fala-me algo interessante. Quando os sábios decretaram que o líquido impuro pela lei rabínica impurifica um utensílio de madeira, os sábios decretaram as mesmas leis de um utensílio de barro, não um utensílio de madeira. No caso de um utensílio de madeira, se a impureza encosta fora, tudo se impurifica. Se encosta dentro, tudo se impurifica. Quando os sábios decretaram que o líquido impuro pela lei rabínica impurifica o utensílio de madeira, impurifica como um utensílio de barro. Se a impureza entra dentro do receptáculo, tudo se impurifica. Entra fora, não. Somente o que encostou no líquido se impurifica pela lei rabínica. A questão é por quê? Porque quando os sábios decretam a impureza do utensílio de madeira, decretam como se fosse o utensílio de barro. Explica. Abdurabana Nekeira, que redelou Lissrof a lei Trumabe Kodashim. Os sábios quiseram fazer uma distinção, para que as pessoas percebam que essa impureza é só de Rabanan, é só uma impureza rabínica. Ou seja, se os sábios vão decretar que um líquido que encostou na impureza impurifica o utensílio de madeira, como as leis do utensílio de madeira, encosta fora, tudo se impurifica, pode ser que as pessoas vão achar que esse utensílio está impuro pela Torá. O que acontece se a trumá do Kohen, a oferenda do Kohen, encosta nesse utensílio? A pessoa vai falar, a trumá se impurificou pela Torá, temos que queimar. E na verdade a trumá está pura. Porque só os sábios que decretaram essa impureza dos líquidos. Então os sábios falaram o seguinte, quando um líquido impuro, pela lei rabínica, encosta no utensílio de madeira, impurifica como um utensílio de barro, para que as pessoas saibam que é só uma lei rabínica, que pela Torá o utensílio está puro. Então, se a trumá vai encostar nesse utensílio, as pessoas não vão queimar a trumá. Vão saber, a trumá pela Torá está puro, somente pela lei rabínica se impurificou. Não vão queimar, proibido queimar trumá pura. Então, para as pessoas perceberem essa diferença, saberem que é uma impureza rabínica, decretaram que a impureza é do utensílio de madeira, que encostou num líquido, é como um utensílio de barro que encostou num líquido. O Dayahi, Enotor, Nameliav e Namekeira. Pergunta. O que diz Rizkavikesh? Se o utensílio de madeira não tem receptáculo, não tem diferença da parte de dentro e a parte de fora. Ou seja, se encostou num líquido impuro pela lei rabínica, tudo se impurifica. Rizkavikesh se trata dessa impureza que foi decretada pelos sábios, quando o utensílio de madeira encosta num líquido impuro, pela lei rabínica. Ele disse, se o utensílio de madeira tem receptáculo, a impureza é como no utensílio de barro. Mas se o utensílio de madeira não tem receptáculo, então se o líquido impuro encosta do lado de fora, o lado de dentro também se impurificou e vice-versa. A pergunta é por quê? Porque nesse caso, os sábios não também fizeram essa distinção e decretaram como se fosse um utensílio de barro, para que as pessoas não queimem trumá. Explica, queiva de Avdu e queira, beesh lotor, e adia de lotor de Rabanan. Explica, o caso normal de um utensílio de madeira é com o receptáculo. Então quando as pessoas perceberem que essa impureza dos líquidos é só rabínica, e não vão queimar trumá, vão saber também que quando o líquido impuro encosta no utensílio de madeira, que não tem receptáculo, que tudo se impurifica, é só pela lei rabínica e não vão queimar trumá. A pergunta era, se os sábios decretaram essa distinção, e decretaram, no caso que o utensílio de madeira tem receptáculo, como encostou no líquido impuro, é como um utensílio de barro, por que eles não decretam, no caso que o utensílio de madeira não tem receptáculo, decreta que também é como um utensílio de barro? Falaram aqui não. Esse caso do utensílio de madeira sem receptáculo é um caso raro. Então, uma vez que no caso normal, que tem receptáculo, as pessoas já vão perceber que o líquido só impurifica pela lei rabínica e não vão queimar trumá que encosta nesse utensílio, então isso já é suficiente. No caso que o utensílio de madeira não tem receptáculo, eles deixaram a lei normal, que se o líquido encosta na parte de fora, também a parte de dentro se impurifica. Então, vendo tor beklishetev deoraita barkbuletumau, o que disse Agmará? Os sábios decretaram, no caso que um líquido encosta em algo impuro, que impurifica um utensílio que encostou. Por quê? Porque se uma secreção do Zav encosta no utensílio, então o utensílio se impurifica. Pela Torá. A secreção do Zav, mesmo que é um líquido, transmite a impureza pela Torá. E os sábios decretaram que o líquido impuro, pela lei rabínica, impurifica um utensílio de madeira que não tem receptáculo. Também, porque por causa da secreção dos Zav. A pergunta é que um utensílio de madeira que não tem receptáculo é chamado de pshutei klietz. Não recebe a impureza pela Torá. Por quê? Du medesak, baina. Masak mitalter maleverekan, afkol mitalter maleverekan. A Torá associa entre um utensílio de madeira e uma sacola. A sacola é algo que é, tem um receptáculo. É transportado cheio e vazio. Assim também um utensílio de madeira só recebe a impureza se tem um receptáculo que pode ser transportado coisas dentro. Então o utensílio de madeira que não tem receptáculo, mesmo que encoste na secreção do zafo, não se impurifica. Então por que os sábios decretaram que se um líquido impuro pela lei rabínica encosta no utensílio de madeira sem receptáculo, transmite a impureza? Todo motivo que decretaram essa impureza dos líquidos é uma cerca para o caso da secreção do zafo. Mas no caso da secreção do zafo mesmo, se encosta num líquido, num utensílio de madeira sem receptáculo, o utensílio não se impurifica. Então, por que os sábios têm que decretar que se um líquido impuro pela lei rabínica encosta num utensílio desses, que não tem receptáculo, impurifica pela lei rabínica? Para quê? Explica. Be'anach de chazu le midrasot. Explica o seguinte. O utensílio de madeira que não tem receptáculo não se impurifica pela Torá, se encosta na secreção do Zaf. É verdade. Mas recebe, é capaz de receber uma certa impureza. Se esse utensílio não tem receptáculo e serve como um assento para o Zaf, impura impureza do corrimento se senta nisso, isso se impurifica. Então, uma vez que isso é capaz de se impurificar pela Torá, porque é um assento para o Zaf, então se encosta no líquido se impurifica pela lei rabínica. Se é assim, também no caso de um assento de barro, deveria ser a mesma lei. Se o Zaf se senta, esse utensílio de barro, que não tem receptáculo, serve como um assento, então se o Zaf se senta, se impurifica pela Torá, então por que a gente falou antes que se o líquido encosta nisso, não se impurifica? O líquido encosta no utensílio de barro que não tem receptáculo, não se impurifica. Nem mesmo pela lei rabínica. O Brad diz que risca a vir que ele só se trata de um utensílio de madeira que não tem receptáculo. Se é um utensílio de barro sem receptáculo, não recebe a impureza dos líquidos. A pergunta é por quê? Se é um utensílio de barro que não tem receptáculo e serve como assento, deverá receber a impureza de mitras, a impureza que usava se sentou. Então, por que se um líquido encosta, não impurifica? Explica, é mitras de clíferes. Aqui não. Um assento de barro não é um assento. A pessoa se senta num assento de barro, normalmente quebra isso. Não é o que é designado para ser um assento, é algo frágil. Então não recebe a impureza se usar se senta. A impureza que usar se senta só impurifica o assento se é um assento designado para isso. É chamado de assento. Não vai se quebrar. Aí recebe a impureza do Zav, por Midras. Então o tecido de madeira tem isso. O tecido de barro não, porque normalmente é frágil. Então por isso sabe os decretaram que se um líquido encostou em algo impuro, se impurificou pela lei rabínica. Encosta no utensílio de madeira sem receptáculo, transmite a impureza. Todo utensílio se impurifica. Se tem receptáculo e o líquido encostou na parte de fora, somente a parte de fora se impurificou. Se o líquido encostou na parte de dentro, tudo se impurificou, como um utensílio de barro. No caso de um utensílio de barro sem receptáculo, o líquido não impurifica. Por quê? Não recebe nenhuma impureza, nem mesmo como um assento. Porque a Torá nos diz que somente um utensílio de barro com receptáculo se impurifica. E não serve como assento, então os sábios não decretaram a impureza dos líquidos nisso. Cujo, Rafapamar Makdeach Gadol Shanino. Vamos voltar ao assunto de antes. A pergunta original era que, no caso do crânio, tem um crânio do falecido num recinto. Falta parte do crânio. A pergunta era quanto tem que faltar para que o recinto não tenha impureza de Oher, Tomat Oher. Betchamai diz, se falta como uma furadeira da época, não tem impureza de Oher. Betirel diz, se falta o suficiente para matar uma pessoa viva, então não tem impureza de Oher. A pergunta era que Magdeach, e o que disse Betilel é a mesma coisa, o Sela. Uma resposta de Rav Chisda, Magdeach Vechissumo. Não se trata do tamanho da ponta da furadeira, se trata do buraco alargado, maior do que um Sela. E Betilel fala um Sela, uma moeda. Agora vai uma outra explicação. Magdeach Gadol Shanino. Michal de Magdeach Stam Zutranami. Mi Sela. Fala, Papa. Quando a gente vê antes do caso da janela, quem se lembra, da janela entre o recinto e outro, che come un buraco di una furadera, là è scritto Magdeach Gadol. Magdeach Gadol si dice che una furadera grande. Una furadera grande è come un sela. Ma se mai nel caso del crânio, menziona solo una furadera normale. Furadera normale è menor do che un sela. Vamos revisar isso na sequência. Então, ali, Khalid Rabi Meir, essa resposta vai bem como Rabi Meir. Ele era banan, mas não como Rahamim. O que significa isso? Então, vamos falar em Mishnah. Beze Magdeach Amru. Quando o Beit Shammai fala, se falta no crânio como uma furadeira, não tem impureza do recinto. Pergunta, qual furadeira? Então, Bekatan Shelofim de Ver Rabi Meir, Fala Meir, como Rafapa disse, uma furadeira normal, menor. Mas a Rami Omrim, Begadosh e Lishka, fala a Rami que não, é como uma furadeira grande. Então, disse Rafapa, Bechamai se trata de uma furadeira menor, que é menor do que um selo. Isso vai como Rabi Meir, mas não como Rami. Rami dizem que Bechamai se refere a uma furadeira grande, como um selo. Então, mais ainda, o Rabi Meir Minicha, mesmo conforme Rabi Meir, não dá para entender. Porque, Havale Mikule Bechamai, o Mechume Betile. Se Beit Shammai diz que se falta menos do que um sela, não tem impureza do recinto, e Beit Hillel fala só se falta um sela, Beit Hillel dificultou a lei mais do que Beit Shammai. E a Mishnah em Eduyot menciona alguns casos que Beit Shammai facilita mais a lei do que Beit Hillel. Não menciona esse caso. Então, nesse caso, Beit Shammai dificulta, como de costume. Então volta a pergunta de antes. Explica. Amar Rav Nachman. Se a Nironitia Nino, que é Magdeach Gadol, se ela está, Zutra Magdeach está. Explica Rav Nachman. Beit Shammai realmente se trata de uma furadeira grande. Se falta no crânio do falecido o tamanho de uma furadeira grande, não tem impureza do recinto. Fala Rav Nachman. A furadeira grande é como um sela nironit, como a gente viu no caso da janela. É a moeda que foi feita em honra ao imperador Nero. É uma moeda maior do que um sela normal. Então, quando o Beit Shammai fala falta o tamanho de um sela, como a furadeira grande, é um sela nironit. Essa moeda é maior do que o sela normal. Beit Hillel fala que tem que faltar no crânio o suficiente para matar uma pessoa. É um sela normal. Então, Beit Hillel facilita. Se falta o sela normal no crânio, não tem impureza do recinto. Fala, Beit Shammai, que tem. Somente se falta como um sela grande, sela nironit, não tem impureza. Então, tudo está respondido. Matid e mais uma Mishnah. Haris Shilain, Shenikav, Shenivgam e Shenizdak. Voltando ao assunto do primogênito. A pessoa tem um Behor, tem um animal primogênito. Fala Mishnah, se ele tem alguns defeitos no olho, então é permitido abater. Como a gente viu, para ser um defeito considerável, tem que ser feio, visível e permanente. Então fala Mishnah, o animal tem um problema na pálpebra. Então se tem um furo na pálpebra do olho, ou falta parte da pálpebra, ou tem uma rachadura na pálpebra, é um defeito permanente, qualificado para permitir o abate. Harebe no dak tvalul. Vamos ver na Gemara na sequência. Se o animal tem uma pele a mais no olho, algumas situações é um defeito desses. Hilazon nahash. Ou se tem como se fosse uma cobra no olho do animal. Então vamos ver qual é o caso. Eis o tvalul. Lavana poseg basira, benichnas bashahor. Se parte do branco do olho entra dentro da pupila, é um defeito um desses, é permitido o abate. Shahor nichnas balavan enomum. Mas se o preto do olho, a pupila, se estende até o branco, entra dentro do branco, não é um defeito que permite o abate. Vamos analisar por quê. Fala que viramos a página. Maiaris, o que é ris? Marafapa, tura. Baradeina, é a pálpebra. Daktvalu, com relação à pele. Uma pele a mais no olho do animal. Tanto lembrando a palavra. Dakmeshuka, harezemu. Tzaf enomu. Tem uma breta que fala o seguinte: se tem essa pele que afunda o olho do animal, essa pele pressiona o olho do animal para dentro, é um defeito permanente e é permitido abater o behor. Se a pele está só em cima do olho, uma pele a mais, é um defeito temporário e não permite o abate. Isso vai passar. Então, Catania Ifra, uma preta fala exatamente o oposto. Uma contradição. Então, Lokasha responde: Habe Shachor, Habe Lavan. Então, para entender o que a resposta é o seguinte: depende onde está essa pele. Se a pele está em cima da pupila ou em cima do branco do olho. Aí vai depender se afunda o olho ou se não afunda o olho. A mulher já interrompe e fala que não. Va'emumin balavan. A nossa Mishnah disse que se a pupila do olho entra, se estende para o branco, não é considerado um defeito. A Mishnah sustenta que o que acontece no branco do olho do animal, mesmo que é estranho, não é um defeito que permite o abate. Então, como é que a gente fala aqui que se tem uma pele a mais no branco, é um defeito? Ela, beduk lavan, ha beduk shahor. A resposta depende da cor da pele, não onde está a pele. Depende de que cor é, se é branco ou preto. Agora, vamos entender melhor. Damar Rabba Brachana, Sahni Rabbi Yoshia de Minusha. Isso Rabba Brachana, ele escutou de Rabbi Yoshia de Usha. Dak shahor meshuka rezemu. Se a pele é preta e afunda o olho do animal, é um defeito permanente, permite o abate. Se a pele é preta, que só está em cima do olho, é um defeito temporário. Vai passar, é proibido abater. Dak lavan meshuka enumum. Se a pele é branca e afunda o olho do animal, é um defeito temporário. Tzav arezemum. Se a pele branca está em cima só do olho, então é um defeito permanente. Simanef Barca. Então, revisando. Se a pele é preta, afunda o olho do animal, é um defeito permanente. Se a pele é branca e afunda o olho do animal, é um defeito temporário. Se a pele é preta e só está sobre o olho, é temporário. Se a pele é branca e só está sobre o olho, é permanente. Continua. Chilazon Nahash Be'etzev Ibaro perguntando aos outros. Chilazon ou Nahash? Ou Dima Chilazon ou Nahash? A pergunta é: Chilazon Nahash é uma coisa só? É um defeito só? Ou são dois defeitos? Então, vamos ver qual é o caso de Chilazon Nahash. Mas é uma parte do branco do olho que entra dentro da pupila, como se fosse uma cobrinha que se estende. Então, Tashma é uma prova para saber se Chilazon Nahash é uma coisa só, ou Chilazon é uma coisa, Nahash é outra. Tashma, Demar Rabba Barchana, Sachli Rabbi Yochanan ben Elazar. Fala Rabba Barchana, Liskutu de Rabbi Yochanan ben Elazar. Zaken Echad Ayab Eshchunateno, Rabbi Shimon ben Yosef ben Lakulia Shmo. Tinha grande justo, sábio, na nossa região, o nome dele era Rabbi Shimon ben Yosef ben Lakulia. O Miyamai Lo Avarti Lefanav. Então, Rabbi Yochanan ben Elazar era aluno dele. Ele honrava muito esse sábio. Ele não passava mesmo na frente do sábio. Quando ele estava andando, ele andava atrás. Ou do lado. Em certa ocasião, Rabbi Yochanan ben Elazar passou na frente de Rabbi Shimon ben Yosef. Amar Yishev ben Yishev. Rabbi Shimon ben Yosef falou: meu filho se sente. Chilazon ze mum kavua. Lishchot ala. Vezeu nachar shamru hachamim. Falou Rabbi Shimon ben Yosef: esse chilazon que você vê no olho desse animal primogênito é um defeito permanente. Esse é chamado de cobra. Essa cobrinha branca que entra dentro da pupila, parte do branco que se estende. Vavar pishamru, ele adam roem o min latzmo, ava more alachar etalmidim, etalmidim morim lo, disse Rabbi Shimon ben Yosef. Eu sou dono desse animal primogênito, eu não posso permitir o abate. A pessoa, mesmo que um grande sábio, grande justo, não pode permitir o abate do seu próprio animal primogênito. Mas falou Bishmo ben Yosef: eu estou te ensinando a lei e você pode me permitir o abate. Te digo, esse é um defeito permanente e Rabbi Yochanan ben Elazar permitiu o abate para o rabino. Então, וכסבדה כי חילזון זה מום קבוע לשחוט עליו, וזו נחש אנו חכמים, כשיש לי בשמול מיליון סקלר אמין, שחילזון נחש, אהום הכויז עשו, סקוברינה, איסי נחש, ברנקה, כי אין תדין דבו פילו. פילו נעשו בריסו, כשאין שביעו. ואמר רבי אבא, אמר אבונה, פלו רבי אבא אינו מג'ר אבונה, כל תלמיד חכם, שמורה הלכה, הוא בא, אם קודם מעשה אמרה, שומעים לו, ואם לאו, אין שומעים לו. שימו סבית התורה, איסינו מלא, e depois aconteceu um acontecimento sobre essa lei, a gente leva em conta o que o sábio disse. A gente diz, ele, esse sábio falou uma lei antes, podemos usar agora. Mas, se o sábio não disse essa lei ainda, aconteceu algo que tem a ver com a lei, vem o sábio e diz a lei. É uma lei nova que a gente não conhecia, a gente não leva isso em conta. Pode ser que o sábio foi influenciado pelo acontecimento. Se ele fala uma lei que não tem nada a ver com algum acontecimento, então a gente leva em conta essa lei. Ele não foi influenciado por um acontecimento. Então, aí acontece algo, levamos em conta a lei que ele tinha dito antes. Mas se ele não falou essa lei ainda, acontece algo que depende dessa lei e ele vem e inova a lei. Não levamos isso em conta. Então a pergunta é, que aparentemente isso que aconteceu aqui. O Bishon Ben Azar tinha esse animal primogênito, que tinha essa cobrinha no olho, e Rebi Yochanan ben Elazar não sabia que isso era Chilazon Nachash, e veio Rebi Shmuel ben Elazar e ensinou isso para ele, depois do acontecimento, depois que ele tem o primogênito com esse problema. Então como é que Rebi Yochanan ben Elazar permitiu esse animal primogênito para o abate? Explica. E o nome Moreu Ba Rava Meikara. Resposta é que antes disso já, Rebi Shmuel ben Elazar já tinha transmitido essa lei. Então ele transmitiu isso antes do acontecimento. Rebi Yochanan ben Elazar, ele sabia disso já, por isso ele permitiu o primogênito. Continuamos. Eis o tvalu lavana poseketa sira. A nossa já falou o seguinte. Se a parte branca do olho entra na parte preta, é um defeito que permite o abate. Se a parte preta do olho, a pupila, se estende para o branco, não é um defeito. Então, matnidimane, como qual opinião vai? Isso, rabiose, vai como rabiose. Detalha fala breita. Lavana venichnas ba shachor. Shachor venichnas ba lavana rezemum. Deverá bimir. Farimir, tanto se o branco se estende no preto ou o preto se estende no branco, é um defeito que permite o abaixo. Assim, farimir, não como a nossa Mishnah. Rebiolo se omer, lavan venichnas ba shachor, arezemum. Shachor venichnas ba lavan, enomum. Diz Rebiolo se o branco entra na pupila, é um defeito. Se o preto se estende para o branco, não permite o abaixo. Sheimum min ba lavan, diz Rebiolo se. Nada que acontece no branco do olho é um defeito que permite o abate. Amarav, maitama de Rebius. Pergunta Rav, por que de Rebius diz isso? Dirti por causa do pasuk. Yatsa mechele venemu. Tarba de ena ikri, enemu stama lo ikri. Rebius se vê do pasuk mechele venemu. A parte branca do olho é chamada da gordura do olho. Assim que a Torá chama. O sebo do olho. Não o olho. O olho próprio é o preto, é a pupila. A doutora fala, o animal tem um defeito no olho, fala, meu, é só um defeito na pupila, não no branco. Então, assim fala, meu, se, ver o bimir, mas qual o motivo de ir ao bimir? O bimir discute, malachon tvalul, davara me barbele taenai. Disse o bimir, a lei é que tvalul é um defeito. Fala, bimir, a linguagem tvalul é de me barbele, algo confuso. Então, se o branco entra no preto, ou o preto entra no branco, é algo confuso no olho do animal. Então, é um defeito que permite o abate. Mas, nem que começamos na Mishnah, Chavarvar, Beamai Makvui, o animal tem pontos brancos na pupila. O animal lacrimeja o tempo todo, são defeitos visíveis, feios e permanentes, que permitem o abate. Primeiro na Mishnah, eis o Chavarvar, Hakavua Koja Shash Monimio. Fala Mishnah, se o animal tem por 80 dias esses pontos brancos na pupila, é um defeito permanente que permite o abate do Behor. Bihreben Antignus Amar, Botkinoto, Shlosha Peramim, Betok Shmonimio. Fala o sábio, temos que verificar o primogênito 3 vezes durante esses 80 dias. Uma vez no princípio, no meio e no final. Se ele tem esses pontos brancos, a gente considera que é um defeito permanente, permite o abate. Velo e Maima Kvuim. Quando a gente diz que o animal lacrimeja o tempo todo, ele tem um defeito permanente. Fala a Mishnah. Achal lach veyavesh shel geshamim. Lach veyavesh shel shlachim. O achal hayavesh v'achar kach halach enomu. Ad shochal halach v'achar kach hayavesh. Em resumo, simplifica. Naquela época, eles tinham uma cura para que o animal não lacrimeje o tempo todo. Eles davam capim úmido primeiro, para ele comer, e depois capim seco. Isso normalmente secava as lágrimas. Então, se a gente faz isso e o animal continua lacrimejando, é um defeito permanente. Se o animal comer o capim úmido e seco ao mesmo tempo, ou primeiro seco e depois úmido, ele continua lacrimejando, não significa nada. Mas se ele come primeiro úmido, depois capim seco, deveria parar de lacrimejar, continuou, é um defeito permanente. Assim parece na Mishnah, vamos ver na sequência que não é tão simples. Fala Gmará. Matid imani, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Rabi Yudai vai como Rabi Yudá, Detânia, fala Bred. Chavarvar kavu 40 yom, o maima kavuim 80 yom de Rabi Mir. Não fala como a nossa Mishnah. Diz Rabi Mir, se o animal tem esses pontos brancos na pupila por 40 dias, é um defeito permanente. Nossa Mishnah falou 80. Fala Rabi Mir, se o animal lacrimeja por 80 dias, é um defeito permanente. Rabi Yudá, fala Rabi Yudá. Chavarvar 80 yom. Fala Rabi Yudá, se o animal tem pontos brancos na pupila por 80 dias, é um defeito permanente, como disse a nossa Mishnah. Veloé Maima Kvuim. Nesse caso, a gente diz que o animal tem um defeito permanente porque ele lacrimeja o tempo todo. Então, fala a Breta. Achalach veyavesh shel geshamim. Temos que ir aqui diferente do que a Gemara escreve. Se o animal comeu capim úmido e também seco ao mesmo tempo de um campo naturalmente úmido, ele deveria ter melhorado. Se ele comeu capim seco e úmido de um campo naturalmente úmido, deveria ter parado de lacrimejar. Se ele continua, é um defeito. Mas, porém, se ele comer um capim úmido e seco ao mesmo tempo de um campo naturalmente seco, ele continua lacrimejando, não é sinal de nada. Não é sinal que é um defeito permanente. Ou se ele comeu primeiro capim seco e depois capim úmido, continua lacrimejando, não é sinal de nada. Emum atiochal yavesh achar alach. Meshnos loshachodashim. Fala Bidá, se o animal come capim úmido primeiro e depois capim seco, deveria ter parado de lacrimejar. Se não parou, sinal que é um defeito permanente, mas isso tem que continuar por 3 meses, fala Bidá. Aí é permitido abater o Behor. Então, pergunta, Vatar vai o Tanani? Achalach veavesh el kshamim. Lach veavesh el betashalchim. A nossa Mishnah vai como Rabi Yudá. E a Mishnah não diferenciou entre um campo úmido e um campo seco. E a Breita sim, como ele acabou de ver. E explica. Chassure mechaz rabi achiktani. A Mishnah resumiu. Temos que explicar assim a Mishnah. Achalach veavesh el kshamim. Harezimu. Se o animal comeu um capim úmido e também seco, ao mesmo tempo, de um campo úmido, naturalmente, deveria ter parado de lacrimejar. Continuou, é um defeito permanente. Betashalchin enomu. Se o animal comeu capim úmido e seco, de um campo naturalmente seco, continuou lacrimejando, não é sinal de nada. Não é prova que é um defeito. Betegeshamim nami. Achar yavesh v'acharkach achar lach enomu. Também se o animal come capim seco primeiro e depois capim úmido e continua lacrimejando, não é sinal de nada. A não ser que ele coma primeiro úmido e depois seco. Então isso que ele comeu o capim úmido primeiro, depois seco, deveria secar as lágrimas. Se não secou, é sinal que é um defeito permanente do Behor e pode ser abatido. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver como fica o defeito no nariz do Behor ou nos dentes dele, com muito mais novidade. Tenha pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.